Estamos de volta, esse é o 24º Papagal, podcast do site canalmasculino.com.br, o programa para um homem moderno ligado em moda, cultura pop, grooming, comportamento e tecnologia. Comigo está Bárbara Duarte, a musa do podcast brasileiro. Né?
Nossa, muito obrigado!
E aí, o que a gente vai ver no primeiro bloco desse programa?
Obsolescência programada.
Que esse diabos!
Nome, esse nome chique, difícil de falar, o que significa?
Significa que te enganam a todo momento quando você compra qualquer produto.
É triste, mas é verdade.
Pois é. E com a gente também está Luiz Moro.
Oi!
Que empresta nesse momento o seu habitat para a nossa gravação.
Estamos aqui direto dos calabouços da minha propriedade.
Sim. Podemos chamar de Estúdio 2 do canal masculino.
Com certeza.
E ele vai nos dizer o que vem aí no segundo bloco.
Segundo bloco falaremos sobre aqueles pequenos seres que habitam a nossa estante, os action figures.
Eu pensei que era ácaro.
Eles vivem debaixo das asas do Batman e do Super-Homem. Uma colônia inteira de ácaros.
Totalmente.
Então falaremos de ácaros e action figures no segundo bloco. E na sequência, o confronto épico entre Gerard Butler e Rodrigo Santoro. Opa, quer dizer, Leônidas e Xerxes. A história dos 300.
É o nosso bloco de história de macho. A gente já falou antes, né, de outros episódios muito machos da história universal. E agora a gente volta aí. Na sequência, a gente tem a costumeira leitura de e-mails. Eu sou Ricardo Terrazzo, editor do canal Masculino. E nós voltamos depois da nossa vinheta.
Modo.
Atualmente muito se fala sobre obsolescência programada. Parece uma coisa à toa, né? Apenas um recurso usado pelas empresas para fazer você consumir mais em menos tempo. Mas na verdade, se você parar para pensar, pode ser o instrumento que vai levar a humanidade à extinção.
É verdade. É aquela história de que a gente consome 30% a mais do que o planeta é capaz de repor, com a obsolescência programada e todos os nossos aparelhos eletrônicos ou não morrendo em questão de poucos anos, a gente tendo que consumir cada vez mais. Então realmente tá aí a solução para a gente se extinguir.
Uma das maiores provas de que a obsolescência programada existe, né, e há muito tempo, não é uma coisa nova, que as pessoas acham que se fala muito, se usa muito esse termo hoje em dia por causa dos celulares, dos computadores, etc. Mas é uma coisa que existe desde os anos 30, né? O termo mesmo foi cunhado nos anos 20, ele se tornou muito popular nos anos 30 e 40.
É, começou com as montadoras, na verdade, né?
Com as montadoras, com as empresas mesmo de tecnologia também da época, né? O pessoal que fazia lâmpada, o pessoal que fazia rádio, né? Porque os caras faziam as coisas duráveis, então você comprava um rádio, o rádio durava a sua vida inteira, você morria com um único rádio.
Mas olha, se isso começou nos anos 20, vamos pôr que começou com os carros, né? Que nem o Luiz comentou. Porque você precisa comprar um modelo mais moderno, você precisa comprar um modelo mais bonito, um modelo com design mais arrojado, blá, blá, blá. Eu lembro de quando eu era criança, eu ouvia os meus avós, tava todo mundo comentando, né? Ah, esse liquidificador não presta, porque não é que nem os de antigamente.
Uhum.
Quer dizer, esse de antigamente, então, as coisas foram piorando. Esse negócio da obsolescência, ela já existe.
Tá aumentando cada vez
ela
mais.
Ela tá ficando pior. Ela já existia nos anos 20 e 30, mas ela tá piorando com o passar do tempo.
Sim.
Porque se naquela época já existia esse conceito e a indústria já aplicava isso, e os nossos avós, que são mais ou menos década de 30 em diante, já diziam que os aparelhos de hoje não são tão bons quanto eram quando eles eram mais novos, né? Quando eles eram jovens. Então, tá piorando.
Tá piorando.
Tá cada vez vindo um produto mais vagabundo, é isso?
Então, nos anos 90, um computador durava 7 anos. Hoje dura 2.
E a gente pode até citar como exemplo o produto que você falou, o liquidificador. Pega um liquidificador dos anos 20 para um liquidificador fabricado hoje, qual que é a diferença? Muito pouca.
Sim.
Né? A não ser os materiais utilizados.
E basicamente, design, né?
E o design, a função é a mesma. É. Não se alterou de lá pra cá em mais de 70 anos.
Só que naquela época ele era feito de aço. Hoje ele é feito de plástico do mais vagabundo.
Então,
que
só que se você tivesse um liquidificador funcional fabricado na década de 1920, ele estaria funcionando hoje.
É.
Né? Então, como é que a empresa ia sobreviver?
Não, e pior é que tem, porque você vai nessas lojas, tipo o Caos, né? E os caras têm eletrodoméstico dos anos 40 funcionando perfeitamente.
É.
Tanto que o pessoal que é colecionador, eles querem comprar funcionando.
Claro.
Eles não querem comprar só o bonitinho pra colocar em cima do armário. Eles querem algo funcional. né? Mesmo que não vá usar nunca.
Sim.
Mas eles querem saber que está funcionando. Então é uma coisa que mudou muito a qualidade, né? E a gente tem um exemplo maior da lâmpada. Quando ela foi criada para durar 2.500 horas e hoje ela só dura 1.000 horas, né? Porque foi feito uma reunião entre os produtores de lâmpada, né? Acho que nos anos 30 ou 40, e eles chegaram à conclusão que no pé que estava indo, as lâmpadas não estavam queimando no tempo suficiente para eles ganharem dinheiro, né? As pessoas não estavam necessitando de mais lâmpadas.
Tinha que repor, né?
Não tinha reposição suficiente para eles, para escoar a produção deles. E eles diminuíram a vida útil da lâmpada.
O que eu acho mais engraçado é descobrir isso, porque a gente ouvia, né, as histórias dos avós falando que as coisas hoje em dia não são tão boas como eram antigamente, mas eu achava que isso realmente acontecia mesmo com o aparelho eletrônico, tipo o celular, aquela história da bateria do meu celular morreu. Você não vai trocar a bateria do celular, você vai comprar um celular novo.
Sim.
Né? Porque sai tão caro para você arrumar, para você trocar a bateria, que não compensa.
Isso faz parte da obsolescência programada.
É.
Ter peças que são tão caras que elas são quase o valor do aparelho completo.
É.
Faz querer comprar o aparelho em si, não a peça, né?
Sim.
É. O que acontece com o notebook também, né? Que as pessoas falam, a bateria custa tão caro que não vale a pena você arrumar.
É.
Então, assim, mas eu via muito isso. Isso é muito claro, pelo menos para mim, nos aparelhos eletrônicos. Agora, que uma lâmpada sofre também desse mesmo problema, isso eu nunca tinha imaginado.
É, mas na verdade tudo, né? O exemplo do carro é um bom exemplo também. Esse negócio de ficar trocando modelo. Todo ano os caras têm que lançar um modelo novo do carro. Por quê? Você parar pra pensar...
Mas eu imaginava, pelo menos na minha ignorância anterior, que isso tinha a ver com a questão do status, a questão de você falar assim, pô, mas por que eu vou ficar com esse carro de 10 anos aqui, que tá andando, que tá funcionando, mas ele já tem 10 anos, olha, olha o mais novo, olha que modelo bonitão, todo moderno e tal. Então você tem aquela vontade de consumir, né?
Então, que é criado. Os dois maiores amigos da obsolescência programada são a indústria e a publicidade. A publicidade põe a ideia na sua cabeça, a indústria vem lá com o produto e te vende ele e todo mundo fica feliz. Do lado de lá, você só se ferra, porque você gasta todo o seu dinheiro.
É, lógico, né? A ideia é essa, né?
Então, porque existe três tipos de obsolescência programada. Existe a de design.
É mais a questão do carro, né? Tem mais a ver com design.
Também, é design, qualidade e função. Né? Então, os caras vão lá e criam uma função nova num produto que não tinha antes e você se sente compelido a comprá-lo por causa dessa função. É, a única vez assim, na minha vida que eu realmente vi surgir uma obsolescência programada onde eu falei, tudo ficou para trás, eu preciso trocar meu aparelho, foi quando lançaram o iPhone.
É.
Porque aí você falou, pô, fizeram mágica, criaram um negócio completamente novo e tudo a partir daí, tanto em design, quanto qualidade, quanto função, parece que está jogado para trás, parece que está ultrapassado completamente. Né?
Uhum.
Hoje, as operadoras de celular, as montadoras, todo esse pessoal está sofrendo muito porque o design ele não está avançando o suficiente para criar esse impacto no consumidor e fazer ele querer as coisas dessa maneira. Isso acontece no mundo da moda também.
É.
O mundo da moda é o que mais se beneficia, porque ele cria... O fora de moda é a obsolescência programada.
É.
O cara fala assim, isso vai estar na moda nesse verão, mas no verão que vem você não vai usar? O cara já tá te avisando, ó, isso aqui vai ficar obsoleto. Você não vai mais usar.
Matou teu guarda-roupa, né?
É.
Então, mas isso na moda vem acabando, né? A gente nota nos últimos anos que isso acabou.
Vem, a moda, ela criou uma armadilha.
Aquela história da moda, lembra nos anos 80? Nos anos 80, esse verão agora vai ser o verão do neon.
É.
Aí você ia lá, comprava um monte de roupa neon, comprava gel pro cabelo neon, tudo era neon. Quando chegava na estação seguinte, não, agora neon não pode mais. E
tudo
se
preto.
Você aparecesse de neon, você era ridicularizado.
Sim.
Hoje em dia isso não existe mais.
Não.
Então, pelo menos na moda, isso melhorou um pouco.
E tem um outro problema, que a moda criou uma armadilha para ela mesma, nos últimos anos. Ela criou o lance do vintage.
É.
Que eles acharam que eles iam vender, eles iam criar roupas com inspiração vintage e iam te vender. O que aconteceu?
Aquela calça bag que você usou nos
não,
anos
calça
80,
bag, não,
agora
não.
É boyfriend.
Não, calma, peraí. Era um vintage, eu tô falando vintage de verdade. Então, gravata borboleta, suspensório, uma calça de alfaiataria, alguma coisa assim.
Ah.
O problema é que o cara começou... Eles criaram uma necessidade por uma coisa que, primeiro, muita gente tinha já no guarda-roupa. Outras pessoas compraram em brechó. E outras, depois que compram, não vê necessidade de comprar um novo.
É, porque
ou seja,
já tem um, né?
Você tem um suspensório, você vai comprar 50 suspensórios. Ah, porque a moda desse ano é suspensório laranja. Você não vai trocar suspensório. Você não vai trocar gravata borboleta, você comprou 3. Se você usa gravata borboleta, esse tanto todo, né? Porque a maioria das pessoas não usa. Mas eles criaram essa coisa do vintage, da roupa com cara de antiga, das decorações vintage. Só que é o seguinte, não rola mais aquela substituição. É. Você não fala assim, bom, esse quadro aqui ou essa calça aqui, ela tá ultrapassada. Se ela é vintage, como você vai ultrapassar um negócio que já é velho quando você comprou?
Pois é, não tem como, né?
É.
Então foi uma armadilha.
Mas o negócio da calça também, que só mudou o nome, é a mesma porcaria que era nos anos 80, que ficou ridículo nos anos seguintes e agora voltou. Eu já vi gente na rua usando.
Sim.
Que tava na cara que a pessoa tinha aquela calça guardada no guarda-roupa. Sim. Dos anos 80. Não é uma calça comprada hoje com o estilo daquela época.
Uhum.
Porque assim, era um negócio tão bizarro. Tinha umas coisas tão estranhas na calça que você falava, gente, essa calça veio dos anos 80, de verdade. Não é uma reprodução.
Direto do túnel do tempo.
E outra coisa que tá acontecendo é que as pessoas estão aprendendo que você ter uma peça clássica no seu guarda-roupa vale muito mais a pena. Então você não vai ficar gastando dinheiro com roupas que você sabe que pode amanhã você não ter mais vontade de usar ou tá ridicularizada. Então por que você vai deixar de comprar uma calça jeans de corte reto ou até uma slim, que você sabe que é um modelo que dá pra usar durante anos, se o cara surge com uma calça cenoura que você sabe que daqui a um mês você não vai usar mais essa porcaria?
É, acho que tem peças que são tradicionais e...
você vai usar a sua vida inteira. Usar, né? É tipo uma t-shirt.
É.
Pra quem você vai comprar agora? A moda, a camiseta, não sei o quê. Pra quem você vai gastar seu dinheiro com isso? Você sabe que você vai usar t-shirt a sua vida inteira, a camiseta a sua vida inteira. Mas pra mim o grande problema da obsolescência programada é, além desse negócio do consumo, que é chato pra caramba, de você jogar fora às vezes uma coisa que tá nova, porque putz, tá todo mundo falando que isso daí não presta mais, ou não se usa mais. Apesar de eu não sofrer esse tipo de influência, tô com meu iPhone aqui fazendo 3 anos já, e se bobear vai pro quarto, enquanto ele não quebrar, eu não jogo fora. O problema maior disso tudo, pra mim, é a degradação da natureza. Porque a gente consome desesperadamente e não consegue repor os recursos que a gente tá consumindo.
E não vai repor. Infelizmente.
E aí o pessoal
vem...
eu te cortei.
Até porque a maioria dos produtos hoje tem essa fabricação baseada no plástico, né?
Sim.
Plástico que vem de origem do petróleo.
Exatamente.
Né? Que é recurso finito, né? Então...
E a hora que não tiver mais?
A hora que não tiver mais, vamos desenvolver um novo plástico aí, né?
É. De algum material químico nocivo à natureza, né?
Exatamente.
Seja ele qual for.
Tá começando a ficar na cara a necessidade de fazer que nem a gente vê nos filmes, né? Desenvolver uma forma de morar em Marte, coisas do tipo, porque se continuar no ritmo que vai, o que, que vai sobrar aqui?
O pessoal já tá falando em minerar na Lua, né? O único problema são os recursos para chegar lá, conseguir minerar e voltar, mas assim, o pessoal tá louquinho para minerar na Lua, porque lá tem muito metal, muita coisa que pode ser utilizada aqui na Terra. Agora, o problema...
Você imagina o custo de um produto fabricado com matéria-prima vinda da Lua.
Vinda da Lua. Agora, o grande problema é que você pega, por exemplo, uma China. Primeiro, ninguém tinha poder de compra e, de repente, começa a entrar dinheiro na China e você tem bilhões de pessoas comprando coisas desesperadamente.
É.
Então, você imagina o que isso daí não faz com o planeta.
Pois é.
É, o impacto ambiental é gigante, né?
Não, a própria China está sofrendo os males da...
Sim.
Da revolução industrial dela. Você vê fotos da China, imagens, é uma poluição sem fim. Eles acabaram com as cidades, acabaram com os rios, estão acabando com a mata, enfim.
Isso em quantos anos, né?
Putz, em menos de 20 anos.
Então,
aí,
que vai ser o futuro num país desse?
É.
Que isso vai ser o futuro nosso todo? Porque,
não, o nosso todo.
Infelizmente,
mas...
é o nosso planeta onde todos nós moramos, porque... A hora que você destrói um ecossistema, na verdade tem um efeito borboleta aí que se reflete em tudo, né?
É claro.
Uma geleira que dissolve lá na Antártida, ela tá refletindo no mundo inteiro.
A gente não tá querendo aqui dar uma de... Ah, sou do Partido Verde,
não sou da natureza. Disso, a gente tem que ser realista.
Não é por aí, mas tá exacerbada a coisa, né? Tá. Chegou num ponto em que, né, você troca de televisão a cada 2 anos.
Pois é.
Você troca de carro muito mais rápido do que antigamente, né? E por detalhes fúteis, né? Quer dizer, mudou a frente do carro.
O design bonito,
puta, que
né?
Legal, bacana, mas e aí?
Ó, nesse ponto a gente pode falar que a gente é ecológico. A gente tem uma TV lá que tem mais de 10 anos de vida.
Olha pra mim aqui, ó.
É, igual essa sua.
A minha é valvulada ainda.
O nosso carro já tá indo pro 6º ano de vida
pois
também.
Pois é.
Meu celular tá com 3 anos, meu notebook também tá com 3, o da Bárbara acho que 4,
tá
né?
Tá com mais, tá com 4.
Também, e assim, o que a gente vai fazer, a hora que não conseguir mais rodar algum programa, alguma coisa assim, a gente vai lá colocar mais memória RAM, dar um upgrade nele. Mas continua, primeiro, porque tá muito caro. E segundo, cara, tá novo. Eu olho pra ele, ele tá igual do dia que eu tirei da caixa, tirando uma marquinha de sujeira ali que é, é só
tirando
limpar.
Tirando a sujeira, né?
É.
Tirando a sujeira,
mas
tá
assim,
novo.
Não tá um negócio que tá detonado, tá acabado, tá ultrapassado, nada disso. Ao contrário, tem muita coisa nele que ainda é tecnologia de ponta, que nem conseguiram ainda substituir.
Existem pessoas que conservam as suas coisas. Tem gente que sabe usar.
Sim,
desde uma roupa
isso.
até um produto eletrônico ou carro, o que é que seja, sabe ter cuidado, fazer uma manutenção decente e com isso manter o máximo possível. Uhum. Né? Mesmo que a gente sabe então agora que um aparelho desse deveria durar 20 anos, mas a fábrica já fez para durar menos, mas ainda assim a gente tenta tirar o máximo de proveito do que ele tem a oferecer. Mas eu acho, nesse caso, pensando em questão de roupa, que as empregadas domésticas, elas devem ter um pacto com as indústrias de roupa. Porque todas elas destroem as roupas que as pessoas compram. É incrível.
Elas são agentes, né? Elas ganham...
Não só roupas, né?
Tudo.
Empregadas domésticas costumam
não,
destruir tudo.
Não, destroem tudo.
Né?
Móvel, roupa, a pintura da parede que ela suja na hora que elas passam o pano sujo no móvel. Então, realmente, eu acho que elas devem ter um pacto com, com a indústria, né?
Mas talvez a gente também faça as coisas durar mais, que nem o Luiz falou da TV dele aqui, que é realmente antiga, tal qual a nossa, né? E a gente não sente vontade de se desfazer dessas coisas, porque a gente foi criado numa época onde as coisas duravam mais. Porque hoje em dia você vê muita gente que trata com desdém as suas posses, porque já foi criado naquele mundo do, isso aqui vai durar 2 anos. Então pra que, que eu vou cuidar disso aqui com carinho e tal? Então risca, quebra, cai no chão, não carrega adequadamente. Às vezes são coisas tão simples de você cuidar e o cara tem tudo ferrado, tudo destruído. Talvez seja por isso, porque o cara nasceu nesse mundo... do, tudo vai durar 2 anos, então pra que eu vou cuidar?
E até, voltando a falar um pouco de eletrônicos, que acho que pega mais no que eu vou falar, olha que engraçado, né? Uma coisa puxa a outra. Você tem obsolescência programada e ao mesmo tempo você tem o que junto? A garantia estendida.
Garantia estendida.
Né? Você vai comprar o produto, a primeira coisa que o vendedor fala...
É verdade.
Olha, se você pagar X a mais, você tem garantia estendida por mais 1 ano.
É o
tempo de duração. É um ano de garantia normal e mais 1 ano estendida, 2 anos. É o tanto que vai aguentar o seu,
pois é,
seu produto.
Que nem minha mãe comprou uma televisão recentemente, deu pau na TV, praticamente no limite da garantia. E ela tinha feito a garantia estendida, né? Foi lá, trocou a peça, enfim... A TV voltou, mas a gente sabe que...
Não vai aguentar muito tempo.
Não vai aguentar muito tempo. É uma televisão nova, ela não tem 2 anos de uso.
Caramba.
Imagina, a gente, quando a gente era criança, as televisões eram muito antigas na casa da gente, né?
Tinha TV lá que você tinha que dar, porque senão você não tinha o que fazer com ela.
E eu lembro que pegava na época que assim, a maioria das casas, pelo menos uma ou duas televisões, era preto e branco. E aí o grande chance era trocar pela colorida, né? Que seria a televisão da sala, que era pra todo mundo usar.
Mas isso daí é o salto qualitativo que foi tipo o iPhone.
A história do iPhone.
Né? Todo mundo TV preto e branco, aquela TVzinha de merda, né? E de repente, pô, TV colorida. Quero. Eu também quero, todo mundo quer.
Que foi
então,
depois também a mesma coisa que já aconteceu quando veio o controle remoto, né? Que aí todo mundo queria trocar por causa do controle.
Mas aí depois não tiveram inovações assim que te chamaram a atenção. Eu lembro que eles inventaram o Picture in Picture, lembra dessa história? Você assistia 2 canais ao mesmo tempo, um na tela toda e o outro num quadradinho no canto pra você saber.
E aí depois, realmente, acho que a maior revolução foi essas agora, que são mais finas, que estão ficando cada
com a
dia
TV
mais.
TV de plasma, né? Era uma TV maior.
Mas essas mesmo não estão aguentando, elas não estão conseguindo se renovar. O pessoal inventou 3D, inventou iluminação e não sei o que, e isso não chama o público, porque o público quer uma imagem boa.
Você
pode inventar, ela pode vir junto com o pônei, junto com o unicórnio. O cara vai falar, pra que eu quero isso? Eu quero uma imagem legal, eu quero assistir televisão, só isso.
Acho que a gente chegou num ponto em que a definição da imagem, pelo menos falando em televisão, acho que chegou num limiar. Acho que do jeito que tá bom. O que precisariam agora eram as operadoras, né, de televisão abaixar
com a vida
o valor
do assinante,
E a gente vê aí o exemplo de obsolescência programada que não funcionou, que é o DVD, né? O DVD, ele só tá sendo substituído porque estão parando de fazer DVD, porque o Blu-ray tá entrando no lugar. Mas as pessoas, elas não se sentiam compelidas a comprar o Blu-ray, porque simplesmente para eles não entendiam qual que era a vantagem de comprar um Blu-ray. Tudo bem que ele tem a imagem muito melhor, mas lá atrás já foi vendido errado. Vendiam para as pessoas que o DVD tinha a imagem perfeita, o que era mentira.
É verdade, né? Eu lembro disso. A gente trocou o VHS pelo DVD e todo mundo falava, não, a imagem é perfeita.
Perfeita, é igual ao cinema.
É igual ao cinema. E você falava, poxa, agora eu tenho tudo isso na minha casa. A gente pagava uma grana naquele aparelho de DVD, que era caro quando saiu. e depois os discos, né? E de repente, ah não, agora é o Blu-ray. Aí você fala, mas como assim agora? Eu vou ter que trocar tudo de novo?
É. Pô, e que conselho a gente pode deixar no final, né? Qual é a moral que a gente tira dessa história da obsolescência programada? Que conselho a gente pode dar pro cara que tá envolto por esse mundo de consumismo desvairado e bombardeado por propaganda e por publicidade o tempo todo mandando ele consumir?
Consuma com parcimônia.
Pense mais, né, antes de consumir. Pense se aquilo que você vai consumir vai trazer algum benefício mesmo. Se você não tá trocando 6 por meia dúzia, que é o que acontece hoje em dia. Eu vejo, por exemplo, os lançamentos de celular. Pra mim, a maioria dos celulares, eles são a mesma coisa. O 1, 2, o 3, o 4. Eu vejo diferença, assim, do 5 pro 1, pro modelo 1. Mas pro resto, pra mim, é a mesma coisa.
E olha lá. Marmanjo que não é apaixonado pelos bonequinhos colecionáveis, os chamados action figures.
Tá, e aí eu vou fazer uma pergunta. Por que que homem gosta tanto desses diabos, desses bonecos?
Puta, porque é muito legal ter bonequinho.
Tá, então. Ó, a resposta que você me deu...
Quem não quer ter um homem de ferro miniatura em cima da sua...
A resposta que você me deu é genérica. Qual é que é a de ter esses diabos, desses bonecos?
É não crescer.
Ah, entendeu? Então existe uma psicologia.
É deixar um pezinho fincado na infância.
Ah,
entendeu?
Entendi.
É nada. Até quem não gosta de action figure já viu um bonequinho assim que falou, pô, esse aí eu levaria
pra casa.
Não, gente,
ó, eu vou ser honesta. Eu nunca comprei esses negócios, nunca fui. Até porque eu nunca fui leitora de quadrinhos. Acho que muita gente que compra.
Mas aí
você
tá pensando só em quadrinhos, de cinema, de.
Tudo bem,
desenho
tá bom,
animado.
Tá bom. É que assim, eu acho, na minha cabeça, pelo menos, o que eu vejo muito as pessoas que compram muito esses bonecos são as pessoas que são fãs de quadrinho.
Também.
Eu acho que é a maior parte das pessoas compradoras desse tipo de boneco.
Não, ou quadrinhos ou cinema.
Não, existe um terceiro. Hoje em dia existe um terceiro.
Segmento.
O terceiro mercado aí. Que é o pessoal que gosta muito de RPG, que agora também tem os...
Ah, sim, tem o pessoal do RPG.
E o pessoal
também.
De mangá também.
É, mangá
compra
também
muita coisa
muito,
também.
É verdade.
Mas assim, que nem vocês falaram, mas quem que nunca quis ter, realmente? Eu sou fã de Doctor Who, se eu tivesse como comprar uma TARDIS, eu queria uma TARDIS. Mas assim, eu ganhei um bonequinho de uma amiga minha, que é o Scraps, do filme do Tim Burton.
A
Noiva Cadáver, eu ganhei o cachorrinho. É a coisa mais lindinha, a coisa mais fofa, até porque eu adoro cachorro. Mas, gente, os bichinhos dão trabalho do cão de limpar.
Por isso que quem coleciona uma action figure não tira nem da caixa. Porque primeiro desagrega valor.
Que é a história do Big Bang Theory, né?
Do
Sheldon
exatamente.
E do Leonard, que a Penny dá o boneco, eles não tiram da caixa.
Não tiram da
eu
caixa.
Nem entendo
não, mas não é todo mundo
caixa.
Que é assim. Não é todo mundo que é assim.
Eu a primeira coisa que ia fazer era arrebentar a caixa.
Pô, eu tinha um
ia
boneco...
perder grana pra caramba, mas...
eu tinha um boneco do Robocop que se apertava o botão, ele falava drop it. Ou então, drugs are trouble. Você acha que eu ia ficar sem apertar aquele botãozinho e ver o visorzinho dele acender, cara? Não, era demais.
Tenho um afilhado, e alguns anos atrás eu fui comprar um presente pra ele, né? Fui comprar um boneco do Batman, né?
Pronto.
Comprei dois, um pra ele e um pra mim. Não aguentei, achei demais o boneco, eu comprei dois.
Não, e eu tenho uns bem antigos, né? E tenho uns mais novos. Um amigo meu, ele sabia que eu gostava de Star Wars, e ele deu uns bem antigos de Star Wars pra mim, e eu tinha uns mais novos, assim.
Uhum.
E você vê a evolução dos bonecos, é um absurdo, né? Porque eles, deixaram de ser aquela coisinha... Meu, era só uma representaçãozinha tosca do boneco do filme pra virar, assim, uma cópia fidedigna do que é o personagem.
Você tem sites de action figures americanos que são... Você fica maluco. Tem cópias, assim, perfeitas de personagens, tipo Batman, Coringa, Robocop, Corvo...
Do Corvo são sensacionais.
É. Gente, mas é um hobby caro, hein?
É um hobby caro.
É um hobby caro.
Principalmente você compra os numerados, né? Que são edição limitada.
Nossa.
A gente tá falando de mais dos bonecos, né? Mas tem os carrinhos também, né?
Também.
Então, o carrinho é outra loucura.
É que eles não são conhecidos como action figures, né?
Mas só pra citar, eu vi um carrinho do Batman, do primeiro filme do
Tim Burton, de 89, que é o mais legal.
É, o carrinho só custava R$7.800.
Nossa.
Rapaz.
É, só que era um carrinho de 1,5 metros.
Caramba.
Olha isso. Dá pra sentar em cima e sair andando.
Ele ligava, saía faísca atrás, acendia a luz, acendia painel, era todo de LED. Então, uma loucura. Mas você imagina, você gastar o valor de um Fusquinha 72...
Nada, uma moto boa, né?
É. É complicado, mas é, pra quem tem dinheiro pra gastar com isso, é um hobby.
Tipo o Michael Jackson, que tinha tipo Darth Vader em tamanho normal, boneco do Darth Vader, né?
E principalmente espaço pra guardar.
Também. É isso que eu ia falar, tem o problema do espaço também.
É.
Porque onde é que você vai colocar aquilo tudo? Porque você vai comprando, vai comprando, vai comprando.
Você quer sempre mais, né?
Exatamente.
Por exemplo, o caso do Star Wars, né? Quem é aficionado pelo filme e começa a comprar um boneco e comprar outro, quando você vai ver... É, meu, você tem 300 personagens.
O diabo do George Lucas não para de inventar personagem pra aquela jossa, né?
Os idiotas vão comprar.
Pois é.
E agora vai ter uma nova trilogia, vai surgir mais personagens, né? Devem surgir mais personagens. É, já tá, passou pra mão da Disney agora, né? Então eles vão inventar mesmo personagem tal com pau, que eles querem vender boneco.
É.
E aliás, nós estamos falando de Star Wars, que foi quem inventou o conceito de action figure, praticamente, né?
Porque, e na verdade é a marca mais vendida.
E merchandising,
hoje,
né? De filme, porque até então ninguém tinha pensado em pegar um filme, pegar os personagens e transformar em boneco. E quem fez isso foi o George Lucas.
É.
Foi a sacada dele maior e melhor, além até do filme.
Pois é.
Melhor do que o filme.
Deve ter ganhado mais dinheiro com isso do que com os filmes.
Foi o que ele se fez nessa, né? É. Porque os caras não esperavam. Ele falou pros caras, olha, eu sei que eu tô estourando o orçamento, que eu tô acabando com a história do filme. Então eu vou fazer o seguinte, eu não quero ganhar meu salário, eu quero só os direitos dos personagens de merchandising. E aí os caras falam, beleza, ninguém ganha dinheiro com isso mesmo. Fica aí com os seus direitos. E aí ele acabou de ganhar dinheiro mais do que todo mundo.
Pois é.
E as bandas também, né? Começaram a ganhar dinheiro em cima de action figure, né?
O Kiss, o Iron Maiden.
Todo mundo, né, cara? Eu já vi os bonecos do Alice Cooper, são muito legais. É. Tem a McFarlane Toys lá, que é do Todd McFarlane, lá, o inventor do Spawn. Ele fez umas séries, né, que era tipo o Kiss... É... monstro, né?
É.
Ou tipo super-herói, aí um machado nas costas, tal, meio Conan o Bárbaro, assim, umas coisas nesse estilo, todo mundo fortão, tal. Então eles criaram em cima disso e também estão fazendo dinheiro em cima da curtição do pessoal de colecionar, né?
Sim.
Esse tipo de produto.
E na mesma linha vem a Marvel agora também, caindo em cima com os Vingadores, Homem de Ferro.
Pô, eles já sugaram tudo que eles podiam nos anos 90 disso e agora conseguiram de novo com o cinema, né? Então eles
no mercado.
É, porque os amantes de quadrinhos já compravam e agora os amantes de quadrinhos e cinema estão comprando.
É.
Né? Mas é uma loucura, porque é um mercado que movimenta milhões. E eu já vi os caras fazendo. Aí tem os bustos também, né? Não pode chamar de figura de ação porque eles são fixos, né? Mas eu já vi os caras fazendo, os caras esculpindo. É um trabalho de artesão, assim, é um trabalho de artista mesmo.
Você falou do Spawn, eu vi uma vez um action do Spawn que era simplesmente maravilhoso. Ele vinha numa caixa de vidro, pra você ter ideia.
Nossa.
É, com caveirinhas embaixo, assim, a capa meio que ao vento, sabe? Era
legal.
Sensacional, só que era um móvel pra você colocar, um enfeite pra você colocar no meio da tua sala, assim, sabe? Loucura.
É, ele não chega,
assustar, né? Assustar os visitantes.
Pra espantar a visita indesejada na sua casa.
Ele não chega a ser um action figure, né? Ele é algo de decoração mesmo,
como
né?
Se fosse uma representação de uma cena, alguma coisa assim.
Porque existem aqueles, né, que chama diorama, que é o que tem a cena inteira.
Isso.
Então você pega, sei lá, tem um beco com umas latas de lixo jogadas e tem o cara dando um pau no outro,
isso,
né? Dois personagens, essas coisas assim, representando às vezes até a cena de um filme ou de um quadrinho muito famoso.
É,
né?
Que eu já vi um assim do Hulk 2, com o Hulk e aquele monstro feioso lá do filme.
Ah, tá. Então. Tem muitos do Batman, Cavaleiro das Trevas, mas da revista em quadrinhos dos anos 80, porque tem muitas imagens lá que são icônicas, né? Daquela revista.
Da série do Frank Miller.
Isso. Né? Essa parte do diorama é muito bacana, assim, mas também é aquele negócio, é uma coisa pra você usar como um cenáriozinho na sua casa. Assim, não dá pra mexer muito.
É.
Mas tem aqueles bonecos que são a série de luxo, que são uma loucura. Por exemplo, os do Homem de Ferro acende luz, faz barulho.
É.
Na mão dele acende a luz da mão também. É. Troca a cabeça, você pode tirar o capacete e colocar a cabeça do Tony Stark no lugar.
É
um absurdo. A mão, como se ele estivesse se vestindo, né?
Isso, exatamente.
Muito bacana, cara, muito bacana.
E muito caro.
Mas é fogo porque é muito eye candy, né? É muito aquela coisa que você olha e te enche o olhar, porque eles estão conseguindo dá uma dimensão tão ferrada pro negócio, que nem eu vi um do Batman agora, que você pode trocar as mãos, então cada mão tem uma posição diferente.
Isso,
ele segura um negócio diferente. Então tem uma que tem ele com aqueles morceguinhos que ele usa de...
O batirangue lá.
Batirangue não, aqueles que ele usa que nem shuriken, que ele joga no cara e fura o cara.
Isso.
Ele segurando no meio dos dedos, assim. Aí você troca a mão, tem uma outra que ele segura um cabo de arpel. Ele pode jogar no muro e tal. Então, pô, os caras chegaram num
até
ponto,
a face, a expressão da face.
Muda a expressão da face.
Ele sorrindo, ele chorando, ele
tem,
xingando.
Uma vez eu mostrei um pra Bárbara do Hugh Jackman. Cara, era uma foto do cara. Era impressionante como os caras chegaram a um ponto que eles conseguem fazer o personagem perfeito. Pra encerrar, Luiz, fala aí alguns action figures que você tem.
Eu hoje? Nenhum.
Nenhum? Você deu tudo?
Dei tudo, cara. Dei fim tudo, cara.
Mas o que você já teve?
Putz, Batman, Homem-Aranha, Super-Homem. Tive uma porrada.
E por que você deu?
Espaço, né? Você casa, filha, não tem jeito.
A maioria das pessoas, das pessoas que eu conheço que se desfez era por causa disso.
Apesar que, assim, eu tive muitos bonecos. Mas depois eu me interessei mais por carrinhos. Eu comecei a comprar aqueles carrinhos da...
Hot Wheels?
Não. Da Burago.
Ah, muito
louco. E da Maisto.
Maisto,
né?
Maisto.
Que você monta os carrinhos, né? Não aqueles tipo revel que você tinha que pintar.
Não. Ele vem
aquilo
desmontado e você só monta as peças.
Aquilo lá eu sou meio mão de onça pra fazer aquilo lá. Não dá muito certo.
Mas a gente ainda vai fazer um bloco de podcast sobre esses carrinhos aí que você falou, da Burago. E sobre os Revel também, que é um negócio
era legal pra caramba.
Pô, muito cara, passou as tardes aí, ou passa até hoje fazendo os... E é legal porque você tem recriações aí de caças famosas da Segunda Guerra Mundial,
eu ganhei Eu ganhei um Revel da Enterprise.
Eu tinha um da Enterprise que eu montei, que acendia a luz e fazia barulho.
O meu também. Nunca cheguei a montar, dei um pra um amigo. Eu ganhei e passei pra frente. Ficou 2 anos na minha mão e eu olhando pra ele e falo, vou te montar.
Eu montei o meu.
Demora, né?
Eu montei o meu, mas quem destruiu... Voltando ao primeiro bloco, quem destruiu?
Quem destruiu?
A empregada.
Grande empregada.
Olha lá, até as empregadas e o conluio com as fábricas.
Pois é.
Então, eu tive uma pancada também. Eu tive desde X-Men. Não cheguei a ter Batman nenhum interessante isso, porque eu sempre gostei pra caramba de Batman. Mas tive de Spawn. E eu adorava, sempre gostei muito de vilão e de monstro, né? Então tinha um ogro do Spawn que a Bárbara odiava.
Eu
era
odiava
muito feio.
Não, eu odeio.
Mas ele é de uma perfeição.
Ele no fundo de uma caixa, enfiado dentro de um saco, que é pra não ver aquilo, porque aquilo é muito feio.
Não, mas ele é de uma perfeição. Ele tem até um cabelinho,
ele
assim,
tem
de ogro.
Uma clava gigante.
Não, ele é demais.
Ele é nojento.
Ele é muito bom.
Mas a gente não pode terminar esse bloco sem falar dos Falcons.
Cara, Falcon foi, pra mim, na minha cabeça, o primeiro boneco
Falcon,
de ação que existiu foi Falcon.
Quando eu era criança, todos os meus primos tinham.
Eu tive todos. Jeep, helicóptero, Diabo 4.
Que lá nos Estados Unidos chamava de G.I. Joe, né?
G.I. Joe,
Aí depois aqui no Brasil, no final dos anos 80, virou G.I. Joe também, por causa do desenho, eu acho.
Mas aí já era outra qualidade, era outro
boneco, porque o Falcon tinha olhos de águia.
Do Falcon da estrela, é isso que
vocês
estão falando?
Isso, da estrela,
O Falcon tinha olhos de águia, você mexia aqui atrás do cangote dele e os olhos viravam de um lado pro outro.
Ai, que evil!
E tinha um outro Falcon, que era maior, que ele tinha tipo um binóculo, você punha o seu olho atrás dele e você via o que ele tava vendo também, era muito legal isso.
Nossa, o Falcon era sensacional.
Vamos encerrar com essa lembrança melancólica, então, da nossa infância dos Falcon.
Pendurados nos varais.
Pendurados nos varais.
Os quintais das nossas mães.
Com paraquedas feito com saco de lixo.
Isso aí.
Por quê?
A gente fazia o paraquedas com saco de lixo, amarrava no Falcon e jogava ele pro alto.
E no nosso primeiro História de Macho do ano, o tema dessa vez é 300 de Esparta ou Batalha de Termópilas. A gente conhece muito bem essa história por causa de um filme altamente violento que passa na televisão e que todo mundo já deve ter assistido.
Testosterona pura.
Pois é. Com, acho que o maior número de homens musculosos que eu já vi
de
na minha vida num filme só.
Foi, acho que o único...
Sunga e sandália.
Sunga e sandália,
foi
é verdade.
Foi o único momento onde os homens admitiram que outros aparecessem de sunga e todo mundo batesse palma. Porque você vai falar pro cara, ó, você vai assistir um filme cheio de homem bombado, de sunga, dando porrada um no outro e você vai achar legal. E pior é que o filme é bom.
A história em si é cativante, por assim dizer, né?
Pois é, mas o mais engraçado é que o filme é absurdamente violento, né?
Pô, mas era uma guerra, minha filha. Você queria o quê?
Não,
é sangue jorrando.
Não, tudo bem, assim. Mas existem outros filmes de guerra que não, acho que não chegam a ter que eu não sei, parece que a violência ali é ininterrupta,
é,
né?
É porque é uma violência gráfica, diferente. O diretor, que é o Zack Snyder, é um cara que gosta de violência. Então, o sangue do filme é bonito. É um sangue que espirra de uma maneira...
Não, a fotografia do filme realmente é muito legal, né? Aquele tom de vermelho do filme todo, tá? É bem legal.
Meio sépia.
Mas eu vi comentários de que a história de que a caracterização do Rodrigo Santoro como o Xerxes é exagerada, que provavelmente ele não usava aquilo tudo.
E mas, provavelmente, gente, ele não tinha 2,5 metros de altura.
Então, mas, gente, isso que eu fico pensando. As pessoas pegam tanto nos detalhes. É cinema, é diversão.
Não, é cinema adaptado de quadrinhos, né? Então, porque é a obra original do Frank Miller.
Porque eu acho também que se você não coloca alguma coisa, não sei, eu me coloco no lugar do diretor, do produtor, claro, enfim. Se você não coloca alguma coisa que tenha um apelo ali, né, visual, ou alguma coisa que tenha um apelo para chamar o público, é mais um documentário de história. Só isso, assistindo o History Channel, você não precisa, né, ir no cinema ver, tem que ter alguma coisa
porque
aqui.
Aquele filme, eu vejo ele quase como um filme de mitologia, assim. Eu acho que ele é muito próximo de um filme tipo Fúria de Titãs, mas nessa porcaria que ele teve aqui há alguns anos.
Ah, Fúria de Titãs dos anos 70,
que também é um filme,
né,
tosco,
é que
mas assim,
eu via nos anos 80, pra mim é nos,
sim,
80,
é do final dos
70,
anos
70, né?
Não, é de 80. O primeiro Fúria de Titãs, mas é um filme que pra época, assim, marcou muito a gente e tinha esse lance do soldado grego, né, dessa coisa toda, assim, que entrou pro imaginário mesmo. Eu vejo o filme mais assim, ele tem algumas alegorias, algumas coisas, por exemplo, a hora que ele vai visitar lá o oráculo de Delfos, essas coisas assim, que a gente sabe que provavelmente não tenha sido dessa maneira... Né? Então eles deram uma floreada.
Não, e o poço, né? Aquele poço gigante, bem no meio, assim, das pessoas, onde as pessoas passam. Tipo, não periga ninguém cair ali acidentalmente,
tipo,
não, né?
Tipo, filho, não joga a bola perto do poço.
É, então. Fala, mãe, a bola caiu no poço.
Tanto que tem aquela paródia, né? Depois foi feita depois do 300.
Os espartalhões,
que todo mundo cai no poço.
Cai no poço, eles jogam todo mundo. É. Jogam o...
Britney Spears.
A Britney Spears no poço. Todo mundo cai no poço. Porque,
então, né?
Quem ia ter um poço que era um gigantesco anos no meio da cidade, assim,
pra jogar pessoas
uma
dentro.
Cloaca gigante, ninguém tem um negócio desse, mas a história do poço existiu mesmo, quando mandaram emissários em Atenas, jogaram o cara num buraco, falaram, ah, você quer terra? Então toma terra aqui.
Olha,
jogaram o cara no buraco. E em Esparta, você falaram, você quer água? Então toma água aí. Jogaram o cara dentro de um poço, mas não daquele jeito, que era uma cloaca gigante,
então,
no meio.
Mas é que exatamente,
o Bárbara
filme...
falou, é tudo meio exacerbado.
O filme tem
o próprio
Xerxes,
né, ele se julgava uma divindade. Então por isso o cara tem 3 metros de altura.
Sim.
Se adornava...
Fala com aquela voz daquele jeito.
Vozerão, né? Se adornava como um deus próprio.
Na verdade é um metrosexual gigantesco, né? 2,5 metros de altura.
Pois é.
Com o lápis cajal.
É um louco por piercings.
O
cara que era louco por piercings. Muita coisa que aparece no filme tem a ver, e algumas coisas foi, por exemplo, aquela trama secundária envolvendo a rainha, aquilo nunca foi citado,
gente,
na história.
Tem que ter assunto pra uma hora e meia, duas,
sim,
de filme, né?
Claro.
Não tem como.
E dá importância pra personagens secundários pra poder pagar um cachê digno pro cara, né? Porque senão, meu, tipo, a rainha, ela aparecer 5 minutos e não vai aparecer mais no filme inteiro, né? Então, mas uma coisa que eu fiquei sabendo, assim, eu não sabia. E eu tava lendo a respeito. Ele marchou mesmo com 300 soldados pra Termópilas. Termópilas tem esse nome porque quer dizer portões quentes, né? Porque no local do desfiladeiro haviam fontes termais. Tinha uma passagem extremamente fina. Pelo que as pessoas falam, não passariam 2 carros hoje lá, um ao lado do outro.
Por isso que eles foram exatamente pra ali, porque era uma rota supostamente única de acesso a Atenas.
Isso.
Eles foram ali justamente para bloquear o exército e retardar a entrada deles, né? Só que houve uma traição no meio do caminho.
Que foi feita pelo
Ephialtes, né?
Isso.
Então, é que alguém com esse nome...
É. Que no filme é o Corcundinha, todo deformado lá.
Né?
Que ninguém garante que também o cara era assim.
Não, não. É mais uma coisa que foi uma dramatização.
Sim, claro,
Mas
fato que houve a traição.
Sim, mas não por causa de... Ah, ele não foi aceito no exército, então ele ficou magoado. Provavelmente o que aconteceu é que o cara queria ganhar uma grana, falou, ó, eu ensino pra vocês, claro, um caminho alternativo. Mais uma coisa que se sabe também é que esse caminho alternativo, ele tava guardado. O que aconteceu é que
assim,
os caras...
O pessoal debandou, né?
Alguns se descuidaram também e deixaram, só viram quando o exército do Xerxes estava muito em cima deles.
Mas, gente, uma coisa que a gente estava até comentando antes, né? Os caras realmente fizeram aquilo por honra, porque era humanamente impossível ganhar aquilo,
assim,
né?
Eram 300 contra 300 mil.
Então, na verdade eram...
Que não
eram
tenham sido 300,
mil,
que dizem que eram mais, que esses 300 eram só os 300 realmente de confiança do Leônidas. Que fossem 1.000, que fossem 2.000. Do outro lado, eram 300 mil. É. Quem é que vence 300 mil?
É.
Não tem como.
Mas isso, até hoje, essa história de Termópilas, ela é usada em escolas militares para explicar a importância de você estar em terreno que te favorece para você ganhar uma batalha.
Ah, sim, tem toda a questão da tática, né? De como que os caras conseguiram retardar
Que foi citado, inclusive, no filme O Último Samurai. O filme também retrata uma situação parecida com essa. Poucos guerreiros samurais contra todo o exército imperial japonês.
Aí você tem que levar os caras...
Usa uma tática parecida com essa para, obviamente, não ganhar, mas... tentar causar o maior número de baixas possíveis no adversário.
Ou criar uma vantagem, alguma coisa assim.
E uma das coisas que também criou essa vantagem é que o forte do Xerxes era a cavalaria, que não pôde ser usada no estreito, né? No desfiladeiro. Então, se eles passassem naquele caminhozinho ali com cavalo, ia morrer todo mundo. Ia ser uma
cavalos,
chacina.
Eles tinham elefantes, né?
Também. Então,
animais lá pra
então ia ficar uma coisa que eles não iam ter como passar esse povo. Então, eles tiveram que apostar tudo na infantaria.
É.
E a infantaria podia atacar de meia dúzia de cada vez. Né? Eles não podiam cercar um exército, né? Você aí pegava 300 mil caras, cercava o exército e matava todo mundo.
Sem contar que o exército persa também era altamente bem treinado.
Mas o tipo de arma também que eles estavam usando não era o indicado para aquele local, com pouco espaço. Tudo isso ajudou os espartanos a vencer. A vencer não, mas conseguir algumas vitórias, né?
Na verdade, eles não foram lá para vencer, eles foram para retardar.
Sim, eles iam retardar para poder ir agrupando os exércitos nos outros lugares e dar tempo do pessoal... agir, né? E eles devem ter salvo muitas vidas por conta disso, pelo menos eu imagino isso.
Pois é, e ainda para ajudar, reza a história aqui que eles estavam em época de honraria ao deus Apolo.
Que era,
e não podia ter guerra nesse
podia
período.
Ter guerra,
né?
Era o festival da Carneia.
E ainda era a época de Olimpíada.
Também, que eles não podiam também.
Eles não podiam guerrear. Então...
Ou seja, né? O inimigo já escolheu essa época justamente porque sabia que o pessoal ia estar meio descuidado nesse assunto, né?
Na verdade, ele fez esse ataque aí porque eles já tinham tomado um couro dos gregos na Batalha de Maratona. Ele estava retornando, na verdade, à Grécia para tentar conquistar lá mais uma vez. Algumas nações gregas, porque a gente tem que lembrar que o grego, na época, ele não tinha esse conceito de nação, nós somos gregos. Cada cidade era uma cidade-estado.
Sim.
Então eles tinham um acordo entre eles lá de um ajudar o outro, porque eles estavam todos na mesma região. Mas eles não tinham, vamos salvar a Grécia. Não é vamos salvar a Grécia, vamos salvar cada um nosso próprio rabo. Era isso que eles estavam fazendo.
E olha lá.
Então eles sabiam que se eles não se juntassem ali, eles iam tomar um pau, porque a ideia do Xerxes era criar um maior império global. E Xerxes tem uma história interessante sobre ele, né? Ele vinha de uma vitória contra os egípcios. Conta-se a lenda, né, que ele, sabendo da devoção dos egípcios quanto aos gatos e aos cães, que eram seres para eles místicos, né, divinos, ele atacou o exército egípcio com um exército de cães e gatos à frente. Então eles não puderam atacar de volta, eles não podiam contra-atacar porque eles não podiam ferir os animais que para eles eram sagrados.
Essa pessoa era escrota, hein?
Ah, mas nessa época o que valia era
tática
de guerra.
Não, pessoa escrota. Que vai colocar os bichos lá no meio?
Mas o cara ganhou a guerra, era o que ele queria, né? Eu também não acho certo, mas... Tudo bem, o tanto de cavalo que morre também numa batalha, né? Todas essas coisas. Mas eu acho que vale salientar aí a coragem mesmo desses caras, mas por outro lado também pensar que eles eram criados em Esparta para ser guerreiros a vida inteira.
Sim.
E para eles fugir de uma demanda dessa.
Eles mostram isso no filme, né?
Sim, os caras eram criados desde pequeno.
Mas é engraçado isso, né? Por que esse povo, e existe até a expressão, né?
Espartano.
Tal coisa é espartana, né? Quer dizer que é uma coisa muito rígida, muito, muito certinha, né? Por que eles eram desse jeito?
Porque eles eram foda. Bom, mas a verdade é que durante 7 dias, pouco menos de 2 mil homens conseguiram deter 300 mil.
Foi feito.
E Xerxes ainda teve.
Não, é uma história.
Pô, é muito macho. É de macho.
É
de macho. E Xerxes ainda teve que amargar ver um dos irmãos dele morrer no meio dos imortais. Que existia mesmo o exército dos imortais, né? Eles eram conhecidos assim, porque eles eram 10 mil. E quando um morria, entrava um outro no lugar. Então sempre tinha um número de 10 mil. Então parecia que eles nunca morriam. E até a chuva de flecha, que eles falaram que ia escurecer o sol, não deu certo também por causa dos escudos dos espartanos, o formato que era grande e que conseguia proteger eles dessas chuvas de flecha. Tanto que eles falam, né? Nossas flechas escurecerão o céu. Dizem que foi Leônidas que falou, né? Melhor, lutaremos à sombra. Né? Apesar que atribuem por um outro personagem da história também, mas acho que preferiam colocar tudo nas costas do Leônidas.
Ou seja, né, ali não tinha tempo quente, né?
Se
a vida lhe deu limões, faz com limonada.
Vamos resumir tudo? Eram 300 porradeiros.
E olha lá.
Meu, você junta 300 porradeiros, cara? É isso que dá. Né? E eles não fugiram no final, por quê? Porque era a honra deles que estava ali.
É.
Não era, vamos proteger.
Eles foram lá para morrer, eles sabiam disso. Eles sabiam disso.
É.
E aí, a hora que Leônidas vê que eles tinham conseguido passar pelo atalho, né? Aquela passagem que flanqueava eles, Leônidas manda embora os caras que eram os reforços, fica só ele e os 300. Eles morrem lá lutando e falam que o grande desespero do exército foi quando Leônidas tombou em batalha, que eles tinham medo que o corpo dele fosse roubado pelo Xerxes.
Mas ele foi decapitado.
Ele foi decapitado, Xerxes conseguiu pegar ele, decapitar ele e tentar usar como exemplo. Mas aí o que se criou foi a história que a alma dele ficou vagando e atormentando Xerxes nos pesadelos durante toda a vida, porque não deu as honras de morte em batalha.
É isso aí, tem mais é que atormentar mesmo.
E interessante também é pensar como seria o mundo hoje se eles tivessem ganhado essa batalha. Porque muito do que a gente tem hoje na nossa cultura vem dos gregos. Né? Ah, a própria democracia é um conceito grego, né? E se tivesse ganhado a batalha os persas, talvez a gente tivesse uma cultura diferente hoje.
Até outra língua.
Até outra língua, quem sabe, né? A influência que ele ia ter. É. E se ele ia conseguir ser detido no resto da Europa, né? Naquela época. É algo a se pensar. É. Mas estão aí os 300 fodões que seguraram os caras.
Então,
O que a gente tira de lição disso é que sempre vale uma boa estratégia.
Sim.
Né? É verdade, porque no final morreram do mesmo jeito, mas a estratégia foi boa.
Mas é assim, você não tem que ganhar a batalha, mas se você faz alguma coisa que tira vantagem pra você, que é o que eles queriam, segurar os caras lá durante 7 dias, funcionou.
Tá, foi tarefa cuidada, tarefa cumprida.
Tarefa cumprida. Quem quer falar com a gente pode usar um dos nossos meios de contato. Seriam eles o e-mail
papoh@canalmasculino.com.br
ou então o nosso Twitter
@canalmasculino.
Olha, Luiz, tá esperto, hein? Pode falar com a gente também pela nossa fanpage lá no Facebook, que é facebook.com/canalmasculino. Pode deixar um comentário na postagem desse podcast ou de qualquer um outro podcast que quiser. Usar o formulário de contato do site também é uma boa ideia. É facinho. Aí deixar o seu comentário lá no iTunes, que a gente gosta tanto, porque tem as estrelinhas. O pessoal coloca 5 estrelinhas, a gente fica bem cotado.
Exatamente. E nós adoramos estrelinhas.
E o iTunes fica sabendo que a gente é foda.
E aí ele dá um destaque bacana pra gente.
Exatamente. E a gente vai conseguindo mais e mais ouvintes. E um dia a riqueza deverá surgir na nossa conta corrente.
E aí a gente vai realizar o sonho dos nossos ouvintes, que é ter um podcast semanal.
Meu, se o seu sonho é ter um podcast semanal, você está muito ruim de sonho. Pelo amor de Deus. Não, é um desejo deles, mas não um sonho deles, pelo amor de Deus.
Ah, eu não sei. A gente recebe tanto pedido aqui de podcast semanal que eu já não sei.
Não, mas o cara tem que ter um outro projeto de vida, não sei. Vamos lá, qual é o primeiro e-mail?
O primeiro e-mail é do Ivan César Niceara. Nome chique, né?
Pois é, nome
grandes
de pintor.
Podcasters do Papo H. Me chamo Ivan César e sou soteropolitano. Axé.
Ou seja, ele mora em Soterópolis.
Soterópolis. E aos meus 20 e poucos anos, termino uma faculdade de ciência da computação, trabalhando também em uma empresa de TI, aqui no sul do estado da Bahia. Engraçado, né? Parece que todos os nossos ouvintes estudam esse tipo de coisa, né?
É, porque muita gente que gosta de podcast também trabalha com TI.
Agora é uma marca de 22 edições em que o Papo H mostra uma pauta contundente, divertida e atualizada. Parabéns.
Na verdade, agora é 24 com essa, né?
Pois
e a gente não leu o e-mail dele. Desculpa, a gente não leu o e-mail no último podcast, não deu tempo. Mas estamos lendo agora.
É principalmente por isso que nós, ouvintes, ficamos vidrados no blog a cada quinzena, ávidos por mais conteúdo, advindo de pessoas tão interessantes. Eu tô falando que é o sonho deles ser um podcast semanal.
É, e a gente tem que criar uma obsolescência programada no podcast pra eles ficarem cada vez mais doentes, entendeu?
Aí ele colocou aqui entre parênteses, tira esse adjetivo não só das suas opiniões nos podcasts, mas também da história de trajetória de vocês na edição 20. Alguém tá comentando.
Olha, mais
outro
lembrou, hein? Olha.
Venho até que enfim dar minha humilde contribuição ao Papo H, pois na edição 22, dois pontos me foram muito familiares. O primeiro foi a carta de outro leitor citando seus percalços em se vestir bem dentro da roda de amigos. Situação que conheço muito bem. Cito por breve exemplo. O estardalhaço entre meus amigos na última semana por causa de uma simples camisa com colarinho abotoado sem gravata.
que usei em uma noite de happy hour. Ainda tenta se explicar como a gente chega nessas composições, as tendências que estão surgindo, cita blogs e tudo, mas não adianta. A solução é, como diz Corrido no podcast, aguardar e receber as compensações que o destino, a sociedade nos oferece em relação a essa nossa postura.
Claro.
Melhores posições, relacionamentos e por aí vai. É, também acho. Em segundo, como representante da informática, venho dar uma dica interessante que vocês passaram no podcast. Existem diversos aplicativos para celular e sites na internet que fazem o antigo trabalho do amigo secreto ser mais eficiente. Como vocês bem disseram, presentear é uma arte, mas como várias outras atividades e interações sociais humanas, está perdendo sua importância e seus mestres. Dessa forma, alguns desses aplicativos se conectam ao Facebook ou outras redes sociais, otimizando a coleta de dicas e desejos de presentes dos participantes da brincadeira. Agora, apesar de dedicar grande parcela do meu tempo à TI, sou old-fashioned quando se trata de amigo secreto e outras artes sociais humanas. Portanto, ficarei devendo nomes e indicações exatas das ferramentas. No entanto, nada que uma leve gulgada não resolva. Por fim, como todo bom ouvinte, sedento por mais... Olá!
Olá!
Gostaria de reiterar a sugestão, já feita em episódios anteriores, de vocês fazerem um making-off com fotos e vídeos de uma edição do Papo H. O 30º, por exemplo, que é um número fechado. Parabéns novamente pelo trabalho bacana e que continue até tarde na ativa de tal maneira. Beijos e abraços à Miss Simpatia da podosfera brasileira Bárbara Duarte.
Oi.
Ao irreverente filho do comendador Ricardo Terrazzo.
Olha aí.
E ao sempre austero na medida correta e para sempre nossas mentes estagiário não remunerado Luiz Moro.
Olha só, hein?
É um espartano da vida moderna.
Olha, eu já adianto que não vai rolar making off, cara. Não dá, porque se a gente fizer isso daí, vocês nunca mais vão ouvir isso daqui.
Não, deixa nós vamos fazer. Ficarem. Vai ter making off.
Não, não. Acho
número
que...
30 então, vai
deixa,
ter making
deixa
off.
Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, assim.
Vou alugar um fraco.
Eu acho que... eu acho que quanto mais a gente mantiver o clima de mistério... Mas as pessoas vão ficar interessadas em descobrir como é que é. O dia que elas descobrirem a realidade...
Pois é.
Nua e crua, elas vão falar, mas é isso?
Eu vou te falar que se
acabou
tem algum
a magia.
Mistério...
É.
Eu vou te falar que se tem algum mistério ainda, esse pessoal tá com uma criatividade muito baixa.
Pois é.
Porque não tem, meu... O que que é? Não, eu vou fazer, vai ter.
Não, assim,
eu
é
já falei, eu vou alugar
simples.
Um fraco.
Olha, a gente tá de roupa de dia a dia... Né? Bermuda, chinelo, roupa véia, cabelo preso porque tá um calor do cão. Todo mundo sentado na sala.
Não,
hoje, inclusive, nós estamos na sala do Luiz, porque a gente teve que vir pra cá por causa de problemas de transporte, viemos pra cá. Não. Enfim, o que, que é que tem de tão importante? Como a gente comeu uma pizza antes.
Viu?
O pessoal quer o making off da pizza?
Making off da pizza.
Fazer o making off da pizza.
Muito boa a pizza. Tudo mentira isso que a Bárbara falou. O Luiz tá de hobby de chambre, lindo, fumando uma piteira e
megera. Tomando um conhaque.
E tomando um conhaque. Eu tô com um terno Hermenegildo Zenha e um sapato Prada e a Bárbara tá com um vestido belíssimo. A gente sempre se reúne desse jeito. Sempre. Porque quando a gente vai nos jantares de caridade, nos chás de caridade, a gente tem que se vestir desse jeito.
Ah, é verdade.
A nossa vida.
É verdade.
É o jet set, essa coisa, sabe? Uhum. A turbulenta.
É, as pessoas ainda não entenderam que a gente vive o lifestyle Michael Kors.
Sim.
Sabe aquele pessoal chegando de helicóptero?
Claro, é a
então,
nossa vida.
Relógio com diamante cravado. É assim que a gente vive. É muito
tá ótimo,
muito
já falando besteira demais. Um abraço ao nosso amigo soteropolitano. Um abraço pra todo mundo aí de Soterópolis, também conhecida como Salvador. Antigamente eu achava que era salvadorenho que manda assim em Salvador, mas não é. Pô, muito obrigado pelo e-mail, muito obrigado pelos elogios e por essa extensa mensagem que você mandou. A gente adorou, mas vamos ver. Eu vou tentar convencer.
Feliz ano novo pro Ivan.
É verdade, que ele mandou antes
do ano
novo.
Ele que o making off.
Eu vou tentar convencer eles a fazer o making off.
Só lamento, voto vencido.
E lá no iTunes, uma tonelada de novas mensagens pra gente. Teve, por exemplo, OD.
OD?
OD. OD falou excelente. Já há um bom tempo venho acompanhando o canal, mas agora resolvi deixar a preguiça de lado e avaliar aqui no iTunes. Considero esse um dos melhores podcasts sobre moda, estilo, comportamento contemporâneo para o homem.
Valeu, Odin.
Parabéns.
Odin.
Parabéns e continue. Parabéns e continue com um bom trabalho. Temos também o Laplace Death. Sei lá como é que
gente,
se lê isso.
Gente, os nomes estão incríveis.
Pois
hein?
É, muito bom.
Franco-inglês?
Pois é, não entendi também, cara. Muito bom podcast, continue com um bom trabalho. Parabéns. É, ótima referência, disse Felipe Silento. Recomendo muito canal masculino, referência para mim. É, Anísio 1, deu 5 estrelas. podcast muito relevante e descontraído, sem querer ser dono da verdade. Apenas expondo dicas e sugestões bem embasadas. Olha, sugestões bem embasadas. Gostei, muito obrigado. Então, ao Odeo, Laplace Def, Felipe Silento e Anísio 1.
Esse Laplace.
E se você quiser também deixar a sua opinião, além daqueles todos esses canais que a gente tem aí, por favor, entra lá no iTunes e deixa a sua mensagem pra gente, que a gente adora ler essas mensagenzinhas e esses pequenos recados
e
que nos mandam.
Ficar tentando descobrir qual é o nome real dessas pessoas.
Pô, nem a pau, né? Não vai descobrir nunca. E no podcast de hoje você viu como as empresas te enganam, fazendo com que os produtos vagabundos quebrem antes da hora. Você lembrou aqueles bonequinhos maravilhosos que você tinha na sua infância, ou que tem até hoje, muita gente continua colecionando os action figures. E você ficou sabendo o que há por trás da história do 300, daquela fantástica história onde o Gerard Butler encheu de porrada o Rodrigo Santoro, segundo a história conta. Mas agora, para finalizar, a Bárbara vai dar uma dica.
Então, minha dica de hoje eu acho que já é bem conhecida de muita gente, mas eu sei, por experiência própria, que nem todo mundo que conhece isso daqui já assinou esse serviço. E eu achei o serviço bem bacana. Eu resolvi assinar porque eu tava de saco cheio de ver os reprises do Megapix e do Space HD. E aí eu falei, pô, vou assinar alguma coisa que passa filme, vou assinar um Telecine.
Só um minuto, disclaimer, a gente não está ganhando nada pra falar sobre esse serviço.
Não, a gente não tá, não, a gente não tá falando. Mas é que assim, realmente, foi a partir desse desgosto total com a televisão paga, que aí todo mundo falou, poxa, assina o Netflix, assina o Netflix. E eu falei, ah, vou assinar, vai, o primeiro mês é grátis, é de grátis.
De grátis.
E aí custa só 17 pilas por mês, que você paga no seu cartão de crédito.
Uhum,
e
uma se você... pechincha.
Exatamente. E se
é
você
o quê?
Depois
o preço
não quiser...
de dois pastéis.
É, deve ser. E se você não quiser depois continuar com o serviço, é só cancelar. É tudo muito simples, é tipo a minha academia. Então eu já curto esse tipo de serviço easy, assim. E assim, em termos de filme, o que eu percebi até agora é que não tem as novidades mais, assim, novidades.
Então, novidades
não tem, assim, não tem esses grandes blockbusters aí do cinema que já saíram em DVD, o Netflix não tem. Mas ele tem uma vantagem grande, é que ele tem alguns filmes clássicos muito legais, que é legal de você às
o
vezes...
O acervo é interessante?
É, você às vezes você quer, né, você fala, pô, tal filme nunca mais eu vi, ou então você quer, vai ter que esperar um dia calhar de passar num Telecine Coach da vida, alguma coisa assim. Então você, claro, não é tudo, mas tem muita coisa.
Tem Cidadão Kane?
Ah, Cidadão Kane eu não sei, não. Aí tem que pesquisar. E aí você tem, o que eu achei muito, muito legal são as séries. Uhum. Porque muitas das séries que tem no Netflix já tem todas as temporadas. Então se foi coisa que você perdeu, ou que você assistiu meio picado na televisão, que você nunca conseguiu acompanhar e que já tá na sétima temporada, você começa a assistir do primeiro. E é legal porque é tudo legendado, não precisa de uma mega banda assim pra fazer o streaming do que você tá assistindo, não falha muito, de vez em quando assim dá umas engasgadas, mas no geral assim ele vai super bem. E ele é legal porque ele marca onde você parou. Então você fala assim, pô, agora eu vou ter que sair, não vou conseguir assistir isso aqui até o final. Você para lá, dá pause no negócio. Meu, daqui 20 dias você resolver retomar, ele vai retomar do ponto que você parou. Bacana. É só você entrar lá com a tua senha e tal, ele vai te falar, olha, você parou aqui. Aí ele tem as listas de reprodução de você vai, por exemplo, você viu que saiu o filme X, você quer assistir, mas você não vai assistir agora. Você põe na sua lista, adiciona lá e um dia você tá com preguiça e você quer relembrar coisas que você já selecionou pra assistir, é a assistir, né? E aí é só você escolher e dar play. Uma coisa bacana é que assim, existem aplicativos, pelo menos eu baixei um aplicativo pra iPhone que chama Upflix, que te trazem as novidades por dia. Do Netflix, porque estreia coisa praticamente todo dia. E a home do Netflix é bem falha, então assim, é meio complicado de você visualizar muito bem o que que tem lá. E aí pra você acompanhar no dia a dia o que tá saindo, você usa o Upflix, que você baixa gratuito, e aí ele te mostra as novidades. E é bacana que ele vem com uma mini sinopse do filme, elenco. Você pode já adicionar pra sua lista na mesma hora pelo aplicativo, ele já manda pra lá. E você pode ver a classificação do IMDB. Então, o IMDB deu, sei lá, 9 pra esse filme. 8, 7. Você já vê ali, você já fala, esse aqui é bom, esse aqui não é. Então, assim, é bacana. Acho que é útil. E por R$17 a assinatura básica, porque existe uma família que são R$24, R$25, e aí podem ser vários dispositivos assistindo programas diferentes ao mesmo tempo. Nesse de R$17 são até 2 ou 3 dispositivos. E eu não ganhei nada, tá, gente? Ainda tô pagando R$17 por mês.
Senhor anunciante, se a gente fez uma propaganda dessa sem ganhar nada, imagina se você colocar um dinheiro aqui. Que loucura que não vai ser. Vai ser um podcast inteiro só de propaganda. Vamos ao final do nosso primeiro programa do ano.
Mas já?
Eu não sei se vocês notaram, mas se aproxima a data do aniversário de 1 ano do Papagá.
É verdade.
Será agora em fevereiro.
Tudo, making off, champanhe.
Vai ser uma loucura.
Tudo.
Vai ser uma loucura. Vai ser um evento maior do que as Olimpíadas.
Gravado direto do Terra Citada.
Nós vamos ofuscar a Copa do Mundo. Depois desse evento, as pessoas falam, não precisa mais de Copa, não quero.
Já foi podcast, já foi 1 ano.
Pra que Copa do Mundo?
É isso aí, gente.
Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos, um feliz ano novo, por que não, né?
Feliz ano novo, lógico. 2014 tem que ser um ano supimpa.
É, e vamos em frente aí. Um abraço a todos.
Let's go, come on, everybody.